amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Cara, é tanta notícia ruim pra todo lado que a gente acaba entrando naquele modo pessimista de ver a vida. Nada vai dar certo, nada funciona, só ladrão, só incompetência. Ó, vida, meu... Quero ir embora daqui, mas será que tá certa essa visão, hein? E dá pra usar o pessimismo a nosso favor? É nesse caminho que vamos hoje. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem ganhou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT, foi o Alexandre, que comentou assim o artigo que abre este programa de hoje e que eu publiquei antes no portal Café Brasil. Compartilhe do seu ponto de vista, há uma sensação de que as coisas estão piores do que já foram. Não estão, estão melhores, apesar de sermos inundados por tantas e tantas notícias deprimentes. O fato é que antes vivíamos num quarto com pouquíssima iluminação e, por isso, toda a sujeira se acumulava sem que nos dessemos conta dela. À medida que a humanidade progride, ciência e tecnologia principalmente, acendemos a luz do quarto e podemos ver cada vez mais a sujeira, dando-nos a oportunidade de nos indignar e limpá-la. O problema é que há uns e outros aí que, ao invés de se indignar com a sujeira, acham anormal, afinal, sempre convivemos com ela antes, não é? O Leandro Narlock, colunista da Veja, tratou desse ponto ao falar que o mundo está e vai ficar cada vez melhor. Para ele, é perfeitamente racional ser otimista em momentos ruins. Grande abraço. Muito legal o comentário do Alexandre, que mandou o link para o artigo do Leandro que eu vou usar neste programa.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Alexandre vai receber em casa um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Se você não sabia, Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Visite facebook.com/DKTBrasil e vamos lá então. Na hora do amor, use Prudence. Quem também está ajudando a gente a trazer para você o cafezinho, Cafezinho Brasil, é a Nakata, marca pioneira na fabricação de amortecedores pressurizados no Brasil, especialmente da tradicional linha HG. Os amortecedores Nakata oferecem garantia de 2 anos ou 50 mil quilômetros para você rodar tranquilo. E no canal da Nakata no YouTube, sabe o que tem, hein? Tem dicas de manutenção e tem uns videocasts muito legais sobre gestão, apresentados por quem? Por mim. Siga youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Com o saco cheio de tanta notícia ruim, tomei a decisão de publicar durante um dia inteiro apenas boas notícias no Facebook. Um desafio. Um post por hora durante todo o dia só com coisas legais. E cumpri. No dia 22 de janeiro de 2015, uma experiência interessante que provocou algumas reflexões. Primeira, não foi fácil. As notícias boas estão perdidas no meio de desgraças, mal feitos e deslizes. Encontrar algo que realmente vale a pena exige um esforço extra. É muito mais fácil falar do que está errado, das tragédias, incompetências e roubos nossos de cada dia. Segunda, o fiasco dos posts. Poucos comentários, poucos compartilhamentos, poucos likes, é um fiasco. Coisa boa não dá audiência. Terceira, a reação das pessoas. Essa foi a que realmente me chocou. Notícias boas são recebidas com ceticismo, com ironia, com desprezo. Basta ler os comentários, especialmente se as notícias envolverem políticos. Publiquei que o governador e o vice do Rio Grande do Sul abriram mão do aumento de salários. Isso é uma boa notícia. E lá veio a enxurrada de comentários dizendo que só o fizeram pela pressão, que o governador é isso e aquilo. Nenhum argumento que fizesse com que a boa notícia deixasse de ser boa notícia, mas todos desviando o foco do acontecimento em si para as más intenções, os malfeitos, as atitudes não confiáveis que estariam por trás dos fatos. E a curtição da boa notícia é apagada pela raiva contra os malditos políticos. Eu lembrei então dos cães de Pavlov. Ivan Pavlov era um médico russo que fez um experimento interessante cerca de um século atrás. Reuniu alguns cães e começou a condicioná-los. Cada vez que chegava com comida, Pavlov tocava uma sineta, até um ponto em que, mesmo sem comida, bastava acionar a sineta para que os cães começassem a salivar. Ficavam com a boca cheia d'água só de ouvir o sino. Pavlov desenvolveu a ideia dos reflexos condicionados. Todos temos reflexos condicionados, a maioria deles naturais. Diante da visão de um cachorro rosnando com os dentes à mostra, imediatamente ficamos com os músculos tensos. Estamos condicionados a preparar a fuga ou o enfrentamento diante de uma situação de perigo. No cinema, é assim também. De tanto assistir a filmes de suspense, estamos condicionados. Quando aparece aquela musiquinha, já preparamos o susto, o gato vai pular. Mas também podemos ser intencionalmente treinados a reagir de forma condicionada a determinados estímulos. O que aconteceu com a nossa relação com as mídias foi isso, então. Anos de condicionamento, recebendo más notícias, quebrando expectativas, vivendo desilusões, nos treinaram para o que somos hoje, uma sociedade desconfiada, cética, que sempre espera o pior. Quase não há mais espaço para o deleite, para curtir uma boa nova, para acreditar que alguém está fazendo algo bom. O otimista, o que acredita, o que confia no bom, no belo, no justo, é um otário. Parece impossível baixar a guarda e simplesmente curtir, saborear a notícia boa e compartilhá-la, para que, por exemplo, outros governadores também abram mão dos aumentos. Há que se buscar o sofrimento, pintar o pior cenário, dizer que aquela boa notícia não merece crédito. Como cães de Pavlov, estamos condicionados a babar. Isso sim é que é herança maldita.
Eu sou um ser tão azarado.
Não diga isso.
Da sorte não chego nem perto. Se uma coisa pode dar errado, por que é que vai dar certo?
Ai, ai, ai.
É sempre comigo, é sempre comigo. Eu queria ter um pouco de sorte, mas eu só tenho azar.
Só tenho azar.
Eu sou assim, tenho que me conformar. Eu queria ter um pouco de sorte, mas eu só tenho azar.
Dum, dururum, tudum, dururum, dudum. Tchaga, tchaga, tchaga. É, que tal, hein? É a turma do Cocoricó com o pessimista Banguela. Fala a verdade, hein? Às vezes você se sente assim, é?
Ai, ai, ai. Vida dura, cheia de azar.
Muito bem, mas vamos então ao artigo do Leandro Narlock, publicado no site da Veja.com, logo no início de 2015. O ano começa cheio de previsões nebulosas. O desemprego e a miséria vão aumentar. O câmbio deve passar pertinho de uma crise. A economia brasileira seguirá patinando. Não duvido dos economistas que nos antecipam esses problemas, mas me permita explorar uma outra verdade. Se houver alguma liberdade para empreender e inovar, o mundo em 2015 e nos próximos anos vai ficar mais próspero, barato, abundante, fácil, divertido, saudável, pacífico, seguro, rico, limpo e verde. Por herança da evolução, o homem tem uma tendência a se concentrar no que pode dar errado. Nas cavernas do Pleistoceno, gerava mais descendentes quem tinha medo de ataques e antecipava problemas. A ansiedade garantiu nossa sobrevivência, mas nos faz enxergar a realidade de um jeito enviesado. Nos aterrorizamos com ameaças mesmo quando há motivos para ficarmos tranquilos. É perfeitamente racional ser otimista em momentos ruins. Tome como exemplo os anos 80, quando o Brasil teve sua pior crise econômica. A economia decepcionava, mas vivíamos uma pequena revolução da medicina. Até aquela década, era preciso lidar com gastrites e úlceras a vida inteira. O escritor Nelson Rodrigues acordava todas as madrugadas para amestrar a úlcera com mingau. Então, o laboratório farmacêutico criou um remédio simples que inibe a produção de ácido gástrico. Úlceras, que antes duravam décadas, hoje são resolvidas com omeprazol em poucos dias, a um custo de poucos reais. Enquanto a hiperinflação tirava qualquer esperança dos brasileiros, empresas de eletrônicos se digladiavam para inventar um aparelho de diagnóstico que produzisse imagens a partir do ultrassom. A ultrassonografia obstétrica, ao detectar doenças antes do nascimento, hoje evita a morte de milhares de bebês. A mortalidade infantil brasileira caiu 75% de 1990 a 2010. Os exames de pré-natal, entre eles a ultrassonografia, respondem por metade dessa redução. Cito aqui só duas inovações, mas há milhares delas. Telefones celulares, internet, internet em telefones celulares, variedades de plantas mais produtivas e resistentes, lâmpadas que gastam dezenas de vezes menos energia, vacinas, transplantes, cirurgias com câmeras, carros que liberam 90% menos poluição. Sim, deveríamos ter vivido as últimas décadas transbordando de otimismo. Muita gente acredita que esse avanço da tecnologia e do consumo acontecerá a custo da natureza. Não, é o contrário. Como diz o meu guru intelectual Matt Ridley, autor do brilhante O Otimista Racional, quanto mais ricos, mais sustentáveis nos tornamos. Só quando estamos de barriga cheia, podemos nos dar ao luxo de evitar abater um animal em extinção. Só quando a produtividade é alta, podemos pensar em máquinas mais caras que poluem menos e gastam menos combustível. Admito que alguns problemas devem se agravar no futuro, mas são questões que pessoas de outras épocas adorariam enfrentar. Um deles é a abundância. A maior parte das notícias ruins de hoje tem a ver com abundância. Temos alimentos demais, carros demais, lixo demais. Ficamos perdidos diante de tantas opções de vida. Veja que enorme privilégio. Em quase toda a história da humanidade, o grande problema foi falta, fome, carestia. Até 200 anos atrás, os países europeus viviam crises de fome que, duas ou três vezes por século, eliminavam 10%, 20% da população. Comer carne ou alimentos fora de época era luxo, reservado a monarcas. Que baita sorte nós temos de viver numa época em que a abundância é o problema. Agora imagine o que virá nos próximos anos, se os governos deixarem. Os remédios e técnicas de diagnóstico que devem surgir, os artigos de luxo que estarão até na mão dos mais pobres. As doenças hoje mortais que curaremos com uma simples ida à farmácia. Carros sem motorista vão transformar acidentes de trânsito em esquisitices do passado. Eu imagino que uma única e pequena usina de fusão nuclear vai fornecer energia elétrica para uma metrópole inteira. Trens serão mais velozes que aviões. Por isso, fique tranquilo e aproveite. O mundo nunca foi um lugar tão bom e deve melhorar ainda mais. Should now be feeling happy since I have a fine new job and wife and family. I'm the model man who made it every month $1,000. I should thank the Lord I have it in my success as an artist. Should be proud I've got a Chevy. I'm the kind of guy that looks. So I
I should now be glad as glad with my brand new home and the best quarter after starving for 2 years in this horror of horrors of towns. Should be proud of being socially respected and even feared, but I think this kind of success is for circuses and for clowns. You know I should be vain and proud and strutting to have won my place in life, but I must have how I'm stuttering and I just don't know where I'm at. Because it was all so easy picking, so I asked myself, and now I have so many worlds to conquer, and I know I cannot ever be satisfied with that.
Uau! Raulzito com Fool's Gold. A versão gringa de Ouro de Tolo, que tal, hein? Essa você não tinha ouvido ainda, né? Viu só o recado do Leandro, hein? Concordo com ele. Basta uma olhada sensata, sem um viés ideológico, para ver que o mundo está muito melhor, o Brasil inclusive. O que não quer dizer que temos que cruzar os braços e olhar tudo só com otimismo. Não. Pesquisas recentes já determinaram que essa história do otimismo bom, pessimismo ruim, não existe. Embora sejamos estimulados o tempo todo a ver o mundo com otimismo. Otimismo e pessimismo não são pontos de vista fixos, mas visões que devemos adotar conforme a situação exigir. Ambos são funcionais, ambos têm valor. Otimismo e pessimismo são sentimentos com relação ao futuro, que nos ajudam a determinar nossas expectativas e ações enquanto seguimos em frente. Como o mundo é imprevisível, estamos sempre imaginando cenários futuros, que podem ser luminosos ou sombrios, conforme adotamos uma posição otimista ou pessimista. Mas então não seria só não adotar nenhuma nem outra, mas apenas a realidade? Bem, não é tão fácil. É possível olhar racionalmente para o futuro e antecipar em termos objetivos o que pode acontecer. Mas o otimismo e o pessimismo trazem consigo sentimentos que nos levam a agir de uma forma que o pensamento racional não conseguiria fazer. O otimismo e o pessimismo nos dão mais do que a realidade pode dar. Podem ser poderosos motivadores. Por exemplo, um otimista pode encontrar na perspectiva de que algo vai dar certo a motivação para mergulhar de cabeça. O otimismo também nos ajuda quando as coisas não dão certo, tirando-nos da sensação de desespero ou desesperança. Em vez de cair na depressão, você imagina um futuro otimista, levanta e toca em frente. Quantas vezes você já não fez isso, hein? Se você é um empreendedor, sabe do que eu estou falando. Qual você acha que é a força que te faz trabalhar 18 horas por dia, 7 dias por semana, meses a fio, na busca de um objetivo, mesmo com todo mundo dizendo que você é maluco, hein? É a visão otimista de que você vai alcançar o tal objetivo. Parece que só você acredita, não é? E é esse credo, esse otimismo que te dá combustível para seguir em frente.
Eu devia estar contento porque tenho um emprego, sou um cidadão respeitável, ganho 4.000 por mês. Yo debía agradecer al Señor por tener suceso en la vida como artista. Yo debía estar feliz porque conseguí comprar un modelo 73. Yo debía estar alegre, satisfecho por vivir en Ipanema después de haber pasado hambre por 2 años aquí en la ciudad maravillosa. Yo debía estar contento y orgulloso por haber finalmente vencido en la vida, pero yo creo que esto es una gran mentira, tanto como peligrosa. Yo debía estar contento por haber conseguido todo lo que quise, pero confieso espantado que yo estoy decepcionado.
Ay, ¿qué tal? Raulcito en español.
Porque fue tan fácil conseguir que ahora yo me pregunto y de ahí yo tengo una porción de cosas para conquistar y yo no puedo quedarme ahí parado.
Mas e o pessimismo, hein? Bem, ele também pode ajudar quando baixa as expectativas, quando nos coloca em nossa real dimensão, com os pés no chão. O pessimismo é uma estratégia de proteção do ego, quando controla nossas expectativas e nos protege das grandes desilusões. Ao jogar nossas expectativas para baixo, o pessimismo nos ajuda a obter mais satisfação quando conseguimos o que buscamos. O otimismo e o pessimismo têm ainda a função de controlar outras emoções que podem nos atrapalhar. Por exemplo, você está ansioso. O otimismo pode ajudar quando te dá a sensação de que você pode interferir nos eventos, evitando as dúvidas e preocupações que te paralisam. Meu, eu sou mais eu. Qual é a chave, então, hein? Bem, é usar o otimismo e o pessimismo de forma estratégica, conforme a situação. Pessimismo estratégico, cara? Mas que merda é essa, hein? Bom, na semana que vem, eu conto.
Já tô acostumado, já tô acostumado a ser pisado, maltratado, ser jogado no esgoto, ser usado como xingamento, palavrão, coisa ruim. Já tô acostumado.
Ah, coitado!
Que coitado o quê? Ele é um cocô?
Ô, seu cocô, não fique chateado.
É mesmo que é de errado.
Vou contar a minha história, uma triste, triste história. Me chamam de fedido.
Fedido?
Nojento.
Nojento.
Caca.
Caca.
De tudo que é ruim, ninguém gosta de mim, mas eu não tô nem aí. Eu sou cocô e eu nasci assim. Já tô acostumado.
Cocô, cocô, olha o cocô.
Já tô acostumado.
Cocô, cocô.
Cocô.
Eu existo porque vocês são bichos que gostam de comer.
Milho é muito bom.
Chocolate.
Grama.
E tanta comida serve pra quê?
Pra gente ficar mais forte.
Mais bonito.
Mais crescido, oi.
Mas tudo bicho que gosta de comer, depois que ele come, lá dentro da barriga ele faz o quê?
Cocô.
Faz o cocô.
Cocô. Ele faz o cocô.
Yeah.
Yeah.
Ele faz o cocô.
Oh, oh. Opa, me dá uma licencinha.
Vamos lá então, pessimista ou otimista? A escolha é sua, mas escolha. E principalmente, use ambos como ferramentas cuidadosamente escolhidas conforme o contexto. Pois é. Então, otimisticamente, vamos ficando por aqui ao som da inacreditável A História do Cocô. Com o Cocoricó.
É, tá, mas agora eu posso limpar você daí?
Ah, limpa, Júlio. O cocô não serve pra nada mesmo.
Opa, inútil não. Tem muito bicho que acha que cocô é lixo, que não serve pra nada, que acabou. Ô, bicho, cê não sabe de nada. Cocô ajuda a terra a fazer comida pra você comer. Yeah!
Com o otimista Lala Moreira na técnica, a pessimista Cissa Camargo na produção e eu, que ando desconfiado. Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Alexandre, Leandro Narlock, Raul Seixas e a turma do Cocoricó. Sempre lembrando a você que a Pelegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página. No Facebook, meu. A Pelegrino acaba de renovar o patrocínio do Café Brasil por mais 6 meses. Se você acha legal isso, se acha a atitude boa e quer que outros façam igual, vai lá no facebook.com/Pelegrino Distribuidora e deixe um recado para eles. Vai ajudar a gente aqui, ó. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente.
Tchau, pessoal!
Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Você já passou lá no portal cafebrasil.com.br para ver a descrição desse programa, para ver as coisas que a Cissa põe aqui, hein? Os links para as músicas, letras de músicas, vídeos e tudo mais? Faça isso. E aproveite para mandar um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 96789-8114. E se você estiver fora do Brasil, é 55 11 96789-8114. E se você preferir o Viber, ó, baixa aí no seu celular e acompanhe o nosso grupo Podcast Café Brasil. Tem um monte de coisa que a gente só conta para as pessoas lá. E para terminar, uma frase do escritor norte-americano Ray Bradbury. Não estou tentando predizer o futuro. Estou tentando evitá-lo.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 11 anos em seu coração.